A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Hoje, na Hora da Maçã, vai saber tudo, mesmo tudo ao pormenor, sobre os lançamentos da Apple. Fique por aí, porque será um episódio especial para lhe falarmos e contarmos a nossa visão sobre iPhones, Apple Watch e AirPods.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 334 da Hora da Maçã. Hoje é domingo, 14 de setembro, tal como prometido. Tivemos aqui uma participação direta do Steve Jobs Theater do Francisco Jerónimo. Foi fantástico.
Mais direto era impossível, de facto.
Pois, experimentou os produtos, entramos logo aqui em direto. Sofri na pele porque calhou no dia do jogo Portugal contra a Hungria. Pá, cheguei ao hotel, era um e muito da manhã, gravei com ele, feito maluco, meti-me a editar e a publicar logo de imediato, eram duas e tal da manhã e ainda tinha uma edição de uma reportagem para fazer para a SIC, portanto eram quatro da manhã e eu ainda estava de volta do computador. Mas pronto, eu acho que vocês merecem e o trabalho da SIC não podia ficar para trás, e em vez de acordar mais cedo e fazer o trabalho da SIC, decidi deitar mais tarde. Quando acordasse estava tranquilo e com a cabeça cansada, mas já não ter que fazer um trabalho.
Um trabalho feito.
Fazer as malas e ir para o aeroporto. Conforme prometido também, já com os dias de revisão, de calma, vamos aqui, Ricardo, falar do que é que foi esta keynote, a apresentação dos produtos. Começamos pelos relógios. Os relógios, provavelmente, aparentemente, é algo que não houve grandes mudanças. Mas, se olharmos com muita atenção, parece-me a mim, e depois gostava também de ouvir a tua opinião, que a concorrência da Apple está tão feroz que a Apple foi obrigada, no seu relógio de gama mais baixa, o de início de gama, o SE, a trazer features que sejam importantes...
Mais comuns nos outros modelos.
Nos sim. Outros. Ou seja, eu diria que para quem quer um relógio, e já lá iremos explicar qual é a diferença de um e do outro, mas quem quer um relógio para controlar, para treinar, para controlar uma série de situações, o SE é de facto uma grande compra por 279 euros.
Exatamente.
Que é o que custa em Portugal. O que é que o SE não tem? Não tem o ECG, que é
o eletrocardiograma. Exatamente.
Eu, na verdade, tenho isso no meu telefone e não uso muito pouco. Não tem oxigenação de sangue. Isto pode ser importante. Há uma diferença entre o 11 e o SE. Um tem e o outro não tem. Esta oxigenação do sangue pode dar aqui resultados importantes para alguém que tenha algumas doenças e, por exemplo, não tem as notificações de hipertensão.
Exato.
O 11 tem um ecrã maior, mais brilhante, com um ângulo melhor de visão, mas isso são peanuts, como diria o outro. Um SE, como disse, custa 279 e um 11 custa 459, portanto temos aqui uma diferença de praticamente 200 euros. Não sei qual é a tua visão sobre isto e depois já lá iremos ao Ultra.
Olha, eu acho que o SE está a tornar-se cada vez mais interessante, até mesmo porque a Apple está a aproximar muito, a sensação que existe é que está a aproximar muito as categorias. E por vezes algumas diferenças de preço podem não justificar, e realmente aqui pode estar também a democratizar um pouco o acesso aos seus equipamentos, o que é bom. porque realmente este SE vem com coisas que normalmente, vem com características que normalmente estão habilitadas nos modelos superiores, não é? Portanto, no S normal, digamos assim, e nos Ultras, mas neste caso o SE até vem com aqui umas coisas, com realmente aqui umas características muito interessantes. Para já traz um processador S10, que não é assim tão mais baixo que isso, portanto é o modelo anterior, é o processador anterior do novo modelo. Vem também com um ecrã sempre ligado, tem uma autonomia de cerca de 18 horas com uma carga completa, pode ter 5G, lá está. E em termos de carregamento também carrega duas vezes mais rápido que o modelo anterior. Também possui, assim como o irmão mais velho ou o irmão do meio, a monitorização de sono, o Sleep Score, que a Apple também apresentou. Portanto, neste caso é uma fórmula mais simples de vermos se o nosso sono está adequado, neste caso, à nossa atividade, e se precisamos de nos deitar mais cedo ou de fazer um unwind mais prolongado. A detecção da apneia também está realmente disponível no SE, e portanto e há aqui uma série de outros sensores que não deveriam, passo a expressão, estar num relógio de entrada de gama, mas sim já no outro de gama superior, porque até mesmo temos uma diferença de 200€, sensivelmente, ou quase 200€, e de facto o que é dinheiro, mas o SE realmente aqui a tornar-se um relógio extremamente apetecível, até mesmo porque senão, vamos lá ver, qual é que é a diferença para o Série 11? O Série 11 é o modelo mais fino de sempre, de facto, já com aquele design que estamos habituados, não é? Melhorias no display são substanciais, portanto tem realmente aqui um ângulo de visão, portanto, também superior. Temos aqui o vidro, foi também, aumentaram a resistência do vidro, portanto, relativamente a impactos e riscos. Dizem que é duas vezes mais resistente a riscos do que o modelo anterior. É, neste caso, faz parte da primeira gama de Apple Watch com 5G, juntamente com o Ultra 3, de facto, e isto redesenharam a antena e tudo mais. Portanto, trazes também o Sleep Score, traz uma autonomia um bocadinho maior que o SE, portanto, neste caso já são 24 horas, ao passo que o SE são 18, e de facto aqui o preço começa nos 449, e se formos ver aqui, há uma diferença de sensivelmente 170€, entre o SE e o modelo, o Série 11, de que realmente é substancial. Não esquecendo o facto de que o Série 11 tem uma coisa que pode ser muito interessante, que é um dos sensores novos, que é o rastreamento de hipertensão, neste caso, faz uma análise contínua por 30 dias e utiliza, neste caso, o sensor óptico de frequência cardíaca, que está na base de cristal, portanto, em contacto com a pele, e realmente tem, já está sob, aproveita, portanto, sobre, neste caso, a homologação da FDA, e, portanto, tornar-se aqui mais um instrumento de medição, mais uma ajuda à saúde que a Apple nitidamente e cada vez mais quer fazer com que os seus telefones sejam, acima de tudo, auxiliares do nosso dia-a-dia, mas também como prevenção e realmente monitorização de alguns sinais que são, em alguns casos, vitais, realmente para prevenir aqui e para dar notificações o mais cedo, fazer uma detecção precoce de algum tipo de situação, e o Apple Watch cada vez mais afirmar-se como um dispositivo que a Apple tem quase de nível médio, que é, como a Apple diz, é o dispositivo mais pessoal de sempre que já tiveram, e o Apple Watch traduz isso, de facto.
Eu acho que eles estão a trabalhar, e já se percebeu isso há muito e muito tempo, se calhar não são os únicos que estão a trabalhar nisso.
Claro que não.
Quando tiverem uma solução para o controle de facto dos, dos níveis de açúcar nos diabéticos, acho que pode ser um...
Sim.
É o caminho brutal, porque em vez de picares... Agora há uma coisa que se coloca também no, no braço e depois encostas lá um, um aparelho e aquilo dá-te, dá-te os resultados. Mas se tivesse um relógio normal e com o relógio normal tu teres ali sempre o controle do nível de açúcar bem definido, e se houver ali tipo uma diferença grande, receberes logo uma notificação com isso, eu acho que isso era brutal. Eu acho que não só a Apple, mas devem haver mais empresas a trabalhar sobre isso. Eu julgo que a Apple, porque isso já se fala há muito tempo, está a trabalhar e pode estar muito perto disso acontecer, mas ainda não foi o tempo de aparecerem com essa funcionalidade, e eu acho que no dia que aparecerem com isso será o boom total. Quanto ao Apple Watch Ultra, já tinha conexão satélite, mas a partir de agora a conexão satélite passa também a funcionar com mensagens, o que é bastante útil, e com o Find My. Isto para quê? Vamos supor que tu estás perdido num local qualquer e precisas chamar a emergência. Com o Find My, quem te for auxiliar recebe essa indicação com a precisão quase absoluta e funciona muito bem, e podes de resto estar a enviar e trocar mensagens com quem te for auxiliar numa zona onde não haja cobertura telefónica normal. E portanto,
exato,
pouco mais além disso, 48 horas sem carregamento, de facto, e o custo é 909€. Já tínhamos dito aqui que o 11 custa 459 e o SE 279. Aqui o destaque, volto a dizer, é para de início de gama, 279, que é uma solução fantástica. Quanto aos AirPods, e aí eu acho que há muito que falar,
pois.
Parecem iguais aos AirPods 2 e 1, não é? Aparentemente, não é? São um bocadinho diferentes, mas estes AirPods vão medir a frequência cardíaca nas orelhas, vão também funcionar como tradução. E na tradução, já que tínhamos falado sobre fazeres uma chamada com alguém e tínhamos testado isso com o Francisco Jerónimo, e a chamada pode ser de uma chamada normal ou uma chamada FaceTime, agora o que é que acontece? Sentas-te à mesa com uma outra pessoa, um alemão, um inglês, um francês, até porque neste início há poucas línguas que estão disponíveis, português, espanhol, alemão, francês, inglês, eu julgo que são estas. Pode-me faltar aqui alguma coisa, mas julgo que são só estas. E tu colocas os AirPods nos ouvidos. Se a outra pessoa também tiver uns AirPods 3, podem conversar diretamente. Tu falas em português, a pessoa fala noutra língua.
Exato.
E, portanto, estão a falar diretamente e estás a manter uma conversa em duas línguas e um e outro não dominam a língua e conseguem entender-se. Se a outra pessoa não tiver uns AirPods 3, colocas os teus AirPods 3 e com o iPhone ele traduz-te, e tu pões o iPhone à frente da outra pessoa, a outra pessoa lê e ouve aquilo que tu dizes em português, ele lê e ouve na outra língua, ele responde para o iPhone e tu ouves nos AirPods 3. Parece-me algo muito interessante, é o início de algo que aí vem ainda mais brutal, para haver uma comunicação total das pessoas e não haver barreiras linguísticas em todo o mundo. Eu vou-te dizer uma coisa, eu agora na Hungria encontrei-me com um amigo que é um português que vive na Alemanha, que fala até melhor alemão que português.
Sim.
E eu ainda não tinha experimentado isso sem ser inglês. Ele tinha o iOS 18 e fiz uma chamada para ele, ele estava com uma pessoa que só fala alemão, e funcionou de forma fantástica. Ele disse-me que traduz perfeitamente do alemão para o português, ou do português para o alemão, e com uma chamada telefónica conseguimos comunicar-nos muito bem. E portanto, nessa área da tradução, acho que vai haver aqui um salto brutal, porque isto vai funcionar muito bem e estes AirPods 3 vão ajudar muito. Com a frequência cardíaca nas orelhas, o que é que permite? Permite tu não teres um relógio quando vais fazer exercício.
Exatamente.
Ou seja, ele comunica com o iPhone e dá-te os dados que daria através do relógio para o iPhone. E portanto, temos aqui também uma grande novidade. E portanto, para quem faz exercício, não tem um relógio. Ou seja, para quem faz exercício, como eu, ou como a maior parte das pessoas, que é um exercício que não é loucura total de corrida, bike, querer chegar a limites onde são outros. Quem seja um verdadeiro atleta, vamos aqui ser verdadeiros. Nós não somos atletas, fazemos exercício para
manutenção,
de facto, manutenção e para que possamos, como diz um amigo meu, eu faço exercício para comer. Melhor, para comer tudo. E portanto, quem tiver estas características, eu acho que os AirPods 3 são fantásticos e têm aqui uma coisa que é inovadora, Ricardo, não é? Que é o preço.
Exato. Olha, e já que falaste nisso, eu acho que é a primeira vez, se não estou em erro, atenção, eu acho que é a primeira vez que vejo um equipamento à venda em Portugal que tem o mesmo valor em euros do que em dólares, ou seja, este equipamento está a ser, portanto, os AirPods 3 estão a ser comercializados nos Estados Unidos por $249 e estão em simultâneo a ser comercializados, ou serão comercializados em Portugal, já estão as pré-vendas, lá está, exatamente a €249, o que é de facto quase inusitado. Eu que me recordo, só se foi há já muito tempo, mas não me recordo de ver um número, um valor exato, portanto, em euros e em dólares. E, portanto, não deixa de ser aqui curioso, porque parece que os AirPods passaram por baixo das tarifas impostas e por baixo de muitos outros impostos, inclusive. E estão aqui a ser comercializados com este valor extremamente interessante. Mas já que falaste nisso, deixa-me só acrescentar que estes AirPods 3, além do Live Translation e tudo mais que aquilo tem, e aquilo que tu disseste faz muito sentido, porque há muita gente que não tem Apple Watch, há muita gente que tem ou um relógio tradicional ou um outro relógio inteligente, ou até nem mesmo utiliza. E como tal, é muito mais frequente ver pessoas no ginásio, se calhar com escutadores, porque estão neste caso concentrados no seu exercício e estão a ouvir música que realmente os incentive para fazer o determinado exercício, mas nem muita gente, não vejo muita gente, vejo alguns obviamente, mas não vejo muita gente com Apple Watch. E de facto, eu acho que estes AirPods 3, até mesmo tem a componente da música, lá está e tudo mais, mas estes AirPods 3, juntamente com todos estes sensores que foram incorporados agora, e agora ainda foram melhorados, este AirPod 3 traz, segundo a Apple, o melhor cancelamento ativo de ruído do mundo.
E quem já experimentou diz que de facto é brutal. Até porque há aqui uma coisa que nós não falámos, mas eles foram redesenhados, primeiro para terem uma estabilidade maior na orelha.
Sim.
Isto para estas questões do desporto, para não correr riscos de caírem. E depois também acredito que seja por esta cancelação de ruído, porque eles são ergonomicamente feitos para permanecerem mais tempo no ouvido e não haver caídas.
Exato.
E, portanto, quando houver esta cancelação de ruído, também é muito bom. Ou seja, cancela mais por causa disso, não é?
E a prova disso é a Apple introduzir com estes novos AirPods 5 tamanhos de aplicações de silicone, de borrachas, se preferirem, no qual permite, neste caso, uma customização quase perfeita, para não dizer perfeita, porque aqui, tendo 5 medidas, acho que é perfeitamente possível, com estas 5 medidas, termos uns AirPods que se adequem perfeitamente ao nosso ouvido, que não caiam, portanto, na hora do exercício e que não causem aquela pressão de forma a magoar se forem utilizados com alguma duração, até mesmo duração, porquê? Porque eles têm autonomia até 8 horas com o cancelamento automático de ruído e até 30 horas, neste caso, já com o estojo, inclusive, e portanto com a caixa. E estes AirPods foram completamente redesenhados para serem os mais confortáveis, para serem os mais duráveis e para realmente terem aqui o maior número de sensores, porque são responsáveis por dar cada vez mais métricas e mais sinais do nosso corpo, que vão, neste caso, obviamente, também vão fazer o feed automático à aplicação de saúde, ao Health, e realmente dar-nos aqui cada vez mais dados que serão úteis não só para o nosso dia-a-dia, se tivermos aqui alguma patologia subjacente, ou então até mesmo para os nossos exercícios.
Eu por acaso, ontem fui ao hospital, uma consulta, e vi um senhor, assim mais de idade, só com um colocado, e acredito que ele esteja a utilizá-lo para ouvir melhor.
Para ouvir melhor. Sim, porque também tem esta componente, não é? Tem esta
componente. Sim, mas isso já tinha desde o rastreio auditivo. Isso já tinha desde um.
Exatamente.
Eu, de resto, eu tenho os Pro 1. A mim custa-me trocar e estar a 249 euros, se ainda os tenho, os primeiros estão a funcionar perfeitamente. Assim, se precisar de outro tipo de situação, nomeadamente esta da tradução, pode ser uma oportunidade para trocá-los e oferecer estes a alguém da família. Mas deixa-me dizer-te que a Apple, no e-mail que enviou à imprensa, disse que fizeram 10 mil scanners de orelhas.
Exato.
E mais de 100 mil horas de investigação com utilizadores. Isto para que chegassem a um desenho, que fosse um desenho real para poder ser utilizado nos ouvidos, porque os ouvidos de cada um são diferentes, não é?
Claro, obviamente.
Para além disso, eles dizem que emite 256 batimentos de luz infravermelha por segundo para medir essa absorção à luz e o fluxo sanguíneo. E esta inovação combina, ou seja, isso vai fazer com, ou seja, ele está a fazer esta medição na orelha. E portanto é algo novo, porque ele faz a fusão, se tu tiveres, obviamente, um relógio, e ele depois junta todos os dados recolhidos na orelha com aqueles também no pulso. Pode ser algo também muito interessante, e eles te falam aqui também da questão da inteligência artificial, e pode haver aqui de facto uma conjugação que te dê ainda valores mais reais do que acontece. E estava aqui agora a olhar para o e-mail que a Apple me envia, e que é um e-mail que é feito, nós Portugal dependemos de Espanha, portanto eles criam um e-mail em espanhol para a Espanha e nem olham para o mercado português, e curiosamente, voltando àquilo dos preços, e os AirPods em Espanha também custam 249 euros, e há sempre uma diferença em todos os produtos, porque o IVA não é igual.
Claro,
país para país.
Exato, exato.
O que confere com aquilo que tu dizias e chamavas a atenção, que de facto era estranho custar exatamente a mesma coisa em dólares e em euros, mas a verdade é que de país para país também custa o mesmo valor, ou seja...
Também existe diferença, exato. Ou costuma existir a diferença.
A Apple adapta o IVA para que, exato, o resultado final seja 249. Dizer também... Que este produto dos AirPods, em 2023, a venda dos AirPods gerou 18 mil milhões em receita, superando empresas inteiras como Spotify, Nintendo, eBay, até o R&B. E as projeções agora são mais ousadas e apontam para os 45 mil milhões anuais em 2030. Portanto, estamos a ver... estamos a ver aqui a dimensão do negócio, não é?
Não, exato, que é. E não nos podemos esquecer que, de acordo com os resultados fiscais que a Apple traz por trimestre, os wearables são de facto são uma fatia muito importante da faturação da Apple, tem vindo a crescer nos últimos tempos. E isso em grande parte, ou quase em grande, pelos AirPods, porque efetivamente os AirPods acho que é um produto absolutamente de sucesso que a Apple tem. Não vou dizer que não existam outras soluções boas de outros concorrentes, antes pelo contrário, existem muito boas soluções aí no mercado, mas este da Apple, para já, para quem tem todo o ecossistema Apple, para quem está habituado a funcionar com tudo o que é Apple, e de facto tem aqui uns auscultadores que têm uma qualidade espetacular, tem um ótimo cancelamento de ruído, tem realmente agora com estes sensores também de ritmo cardíaco e tudo mais, são ótimos para o desporto, tem neste caso também um índice de proteção IP57 que realmente em termos de durabilidade, resistência ao pó, também ao suor, e torna-os mais resistentes a essa situação, e portanto são equipamentos que estão muito, muito, muito bem projetados. Estão muito bem projetados e são de evolução constante, lá está.
E só para terem uma ideia, eu fui aqui ver números e de facto todas as marcas estão a fazer. Isto foi de facto uma inovação da Apple, e se a Apple muitas vezes não é o primeiro a entrar no mercado, mas é o que faz melhor, eu julgo que foi o primeiro a entrar neste mercado e trouxe um produto novo. Não tenho ideia, posso não estar correto naquilo que estou a dizer, mas tenho ideia que estes fones de ouvidos pequeninos para entrar no ouvido e sem fios foram os primeiros a aparecer, e depois que caiu o boom total das outras marcas. Mas segundo estes dados, este mercado cresce 2 dígitos ao ano.
Pois.
Que é uma coisa, estamos aqui a falar que era um mercado que vale em 2023, portanto 74 mil milhões e deve até 2032 ultrapassar os 213 mil milhões. E dentro deste cenário, obviamente que os AirPods lideram com folga este mercado. Portanto, é uma coisa, mais, por exemplo, mais de 50% de share dos Estados Unidos é dos iPods, ou seja, muito mais à frente Samsung, Sony e outras marcas, não é? E portanto isso é algo extremamente interessante e portanto para os números da Apple, obviamente que é importante criar aqui um novo modelo com outro tipo de soluções e coisas muito, muito interessantes. Ricardo, mas vamos para os iPhones?
Vamos para os iPhones, temos que ir para os iPhones, porque realmente é incontornável. E uma coisa que vou dizer desde já, a Apple quis fazer, ou quis tentar fazer, realmente a estrela da apresentação, na minha opinião, o iPhone Air. O iPhone Air.
17 Air,
mas por diferentes razões e por todas muito, obviamente, muito, muito justas. Até mesmo porquê? Porque realmente foi, é aqui um salto em termos de engenharia, em termos de espessura do telefone. Não é o telefone mais fino do mundo. É preciso recuar a cerca de 2014 para ver modelos como a Vivo ou da Oppo, que são até ligeiramente inferiores. O mais fino andou na ordem dos 4.8 milímetros de espessura, para termos ideia.
Para a Apple fazer isto, pode ser aqui o início de algo, não é?
Sem dúvida
alguma. Para se fazer um telefone assim, teve de criar um chip N1, teve de criar uma arquitetura técnica completamente nova, com novos métodos de titânio, mudar a criação das novas medidas de montagem, e tem de dominar toda a cadeia para poder chegar a este resultado. E, portanto, isto pode ser aqui o início de algo que aí vem. Para já sabemos, e quase com certeza, próximo ano vem o dobrável, não é?
Sim, teoricamente, exato.
E teoricamente será tão fino quanto este e vai por aí. Mas a Apple teve de fazer aqui uma mudança radical em muita coisa para poder chegar a este telefone, não é?
Não, sem dúvida alguma. Eu acho que a Apple tentou fazer aqui com o 17, era o mesmo que fez com o iPad Pro, porque reduziu imenso em termos de espessura o iPad Pro, mas o iPad Pro realmente está aqui. Temos aqui uma área bastante maior onde podemos espalhar mais componentes, lá está, e até mesmo ter outro tipo de baterias e tudo mais. Agora, este telefone consegue uns impressionantes 5.6mm de espessura, mais fino que o iPhone, mais fino que a Apple tinha, que era o 6, tinha sensivelmente 6.25, portanto, estamos a ver quase aqui uma redução de 0.6mm, que parece uma loucura, mas em termos de tecnologia é bastante. E esta miniaturização de componentes, obviamente que a Apple aproveitou ao máximo esta situação para fazer. Para já, além do design com os 5.6mm de espessura, como digo, usa titânio, que é diferente dos 17, e já lá iremos, mas usa titânio e a Apple explica que realmente o titânio iria conferir, neste caso, uma maior robustez e uma maior resistência no próprio chassi para evitar as dobras. A Apple diz que, e garante, que o telefone não se dobra assim tão facilmente, apesar da sua espessura.
Aliás, eu vi uma entrevista pós keynote, onde a pessoa da Apple que estava a ser entrevistada deu o telefone a um entrevistador e pediu para tentar dobrar. E, portanto, ele não conseguiu.
Pois.
E não acredito que isso seja combinado, não é?
Não, é assim, que ele seja resistente, eu não tenho dúvidas que sim, é resistente. Até que ponto é que é resistente até não ser dobrado? Tenho aqui as minhas dúvidas.
Quer dizer, todos podem ser dobrados.
Claro, não? Obviamente.
Depende da força
aplicada. Claro.
Mas eu dou-te um exemplo, e eu já falei aqui sobre isso. Eu tive um telefone da Samsung, que eu acho que era um protótipo, não tinha sido no mercado. Estamos a falar em 2006, a Samsung deu-me para eu levar para o Mundial da Alemanha, e era um telefone fantástico, porque eu até tinha dentro da credencial. Nós temos que andar sempre com a credencial ao peito e andava dentro da credencial e portanto ele era mais fácil de tirar, e eu em determinada altura, já uns anos mais tarde, usei o telefone numas calças de ganga e quando me dobrei senti assim qualquer coisa e de facto o telefone dobrou, era feito de plástico, obviamente.
Pois.
Dobrou.
Pois, olha, muito rapidamente, aqui dar aqui os pontos altos, por assim dizer, do iPhone 17 Air. Obviamente que também tem, neste caso, a camada, a cobertura com o Ceramic Shield, o que também lhe vai conferir, e é a primeira vez que a Apple usa o Ceramic Shield em ambas as superfícies, portanto na frontal e na posterior, e realmente isto também serve cada vez mais para conferir e para que a Apple realmente dê a ideia que o telefone é robusto independentemente da sua espessura. O ecrã, temos aqui um ecrã de 6.5 polegadas, o que é do tamanho praticamente Pro Max, lá está, e com ProMotion de 120Hz, que normal.
Isso é uma grande novidade, não é?
Exato.
E saiu em todos.
Exatamente.
E tem aqui uma questão técnica que é muito interessante, deixa-me só explicar, que é, ele vai até aos 120Hz, mas nem sempre está ligado nos 120Hz. E isto é muito importante. Se tu não precisares de fazer algo que requeira ou ver um vídeo ou algo assim com 120Hz, ele pode baixar até 1Hz. E isto vai fazer com que a bateria dure muito mais. E, portanto, eu acho esta tecnologia brutal, porque eu acho que isto vai mudar aqui muito o consumo de bateria.
Sem dúvida. E não é só isso, houve também melhorias já agora na câmara frontal, já com center stage, um sensor também um pouco maior, para selfies, videochamadas também mais confortáveis, diga-se passagem, e tudo mais. Vem com o A19 Pro, lá está, assim com um handicap, já se sabe, em termos dos núcleos, mas de qualquer das formas, não deixa de ser um A19 Pro. Com neste caso com a RAM e com também os aceleradores neurais para melhorar, neste caso, a experiência de inteligência artificial. Traz também um novo chip de comunicações, o N1 da Apple, que permite, neste caso, ter conectividade Wi-Fi 7, Thread também, e portanto Bluetooth também avançado, e portanto estamos aqui a falar de uma máquina que tem aqui uma nova conectividade, por assim dizer, mais avançada, mais robusta, mais estável, por assim dizer. E o preço é que realmente surpreende um pouco. Para já, a Apple, ao fazer os seus telefones este ano, todos a começar a 256, acho que realmente é justo e necessário hoje em dia para a quantidade de conteúdo e para a qualidade de conteúdo que nós realmente fazemos e que consumimos. E portanto estes 256 fazem todo sentido. Agora, obviamente que o iPhone 17 Air pode ir aos 512 ou 1 TB, mas aí o preço já sobe um bocadinho, por assim dizer.
Mas eu acho que não se justifica. Para quem, deixa-me dar a minha opinião, e já lá iremos ao Pro Max, para quem não precisa do telefone para uma área profissional, os 256 são suficientes, e se tivermos uma conta da iCloud, facilmente não precisamos nem disso.
Claro.
Porque as fotografias sincronizam com as fotografias e os vídeos sincronizam com o iCloud, temos as fotografias e os vídeos alojados no iCloud, quando precisarmos baixamos, e portanto é muito, muito, muito útil. 1249, não é? É o preço.
Exato, para 256 GB, 1499 512 e 1749 com 1 TB, já agora.
Mas deixa-me falar destes 1249. Eu acho que este telefone vai vender muito pela estética, pela moda, porque depois tem uma série de acessórios de moda. Eu acho que este telefone vai vender muito. E falando ainda deste telefone, tu passaste-se por o Center Stage. E não tocaste em um ponto que me parece essencial e que foi uma inovação da própria Apple. Nós cada vez mais temos tendência a tirar fotografias só com uma mão. Portanto, tiramos sempre fotografias ao alto.
Sim,
é uma tendência pelo Instagram, por variedíssimas situações. E portanto, não dá tanto jeito virá-lo na horizontal e depois tirar a fotografia como se fosse uma máquina fotográfica. O que é que a Apple inventou? A Apple inventou que neste Center Stage, com a câmara frontal, nós podemos, ou seja, no selfie, nós podemos, com uma mão, tirar uma fotografia como se fosse na horizontal e não na vertical. Portanto, ele podemos escolher a opção e ele depois... estás a tirar a fotografia, estás com o telefone na vertical, mas estás a tirar uma fotografia que estará na horizontal.
Certo.
É uma inovação muito interessante, e sobretudo também, não aqui falámos ainda das câmaras, neste caso da câmara, a Apple neste telefone tem apenas uma câmara, mas conseguiu aqui uma criação de forma a poderes ter uma câmara principal Fusion com 48 megapixels, que faz 4K a 60 frames, faz 4 objetivas, portanto é muito, muito interessante, e a câmara frontal tem os tais 18 megapixels com o Center Stage, que é muito interessante. Agora passemos ao telefone de arranque, não é? O iPhone 17. Eu acho que este telefone também é muito interessante mesmo. Para já custa praticamente o mesmo do ano passado, sim, 989€. Depois evoluiu para os 120 Hz o ecrã, evoluiu a parte de trás do telefone, e eu já tinha aqui falado que eu tenho um 16 e nunca vi um telefone tão frágil, muito mal, e portanto eles criaram aqui um material muito mais resistente na parte de trás do telefone. Eles chamam o Ceramic Shield 2, e portanto é um telefone que é um preço de arranque, e é um telefone para quem quer ter um bom telefone, não precisa de ir para um Air. Acho que o Air é um telefone mais de estilo, não é?
Não,
o 17 é um telefone normal, mas um excelente telefone.
Sim, e lá está, nós o que temos aqui, o 17 normal, tem um A19, não tem um A19 Pro, lá está, mas tem um A19, CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos, tem o N1 também, que vai, assim como o Air, vai neste caso possibilitar o Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e o Thread. Ambos têm, neste caso aqui, uma câmara frontal de 18 megapixels, o sensor também um pouco maior. A Apple este ano também introduziu uma característica que é uma novidade para a Apple, lá está, que permite, neste caso, a gravação multicâmara, ou seja, podemos estar a gravar, a fazer a gravar com a câmara frontal em selfie e a gravar com a câmara traseira para mostrarmos a todos aquilo que estamos a fazer.
E podemos meter o quadro no sítio que quisermos.
Exatamente.
Depois, em cima, nos cantos, direito ou esquerdo, ou em baixo, a mesma situação. Para quem, por exemplo, grava muitos vídeos a explicar coisas, pode ser muito interessante, não é?
É ótimo para a criação de conteúdos, até mesmo porque tu podes ter, por exemplo, a câmara traseira, neste caso, a mostrar aquilo que queres que as pessoas vejam, podes juntar o teu feed de tu a falares e a narrares aquilo que estás a fazer ou que está a acontecer, por exemplo, nos unboxings. Eu vejo isto como, por exemplo, os unboxings, uma coisa muito interessante para realmente um recurso muito interessante para a criação deste tipo de conteúdos. Eu acho que, em termos também, obviamente que aqui, como já foi dito, este telefone, apesar de ter o mesmo preço do ano passado, 989, também começa nos 256 GB, lá está, 256 GB, 289.
Sim, o ano passado não começava.
Exatamente, o ano passado começava nos 128. E portanto aqui temos aqui esta característica diferente, uma grande vantagem, de facto. Os 512 por 1239€, lá está. E nas cores lavanda, azul, verde e branco. O que não deixa de ser também interessante. Portanto, há aqui uma paleta de cores diferente, na verdade, mas não deixa de ser aqui um telefone extraordinário, com um sistema de câmaras traseiras também muito bons. Portanto, como falaste, Dual Fusion 48 megapixels, lá está, portanto, em que vai combinar a telefoto e a ultra-wide, e portanto é um telefone muito, muito equilibrado. É um telefone que pode não ter o A19 Pro, por exemplo, do Air, mas é um telefone que, para a grande maioria das pessoas, e principalmente se eventualmente pensarem a fazer um upgrade de um equipamento já mais, um tanto ou quanto mais antigo, por exemplo um 14 que ainda não tem acesso à Apple Intelligence, é de facto uma escolha muito acertada, uma vez que fica sensivelmente quase 300€ mais barato do que o iPhone 17 Air.
Se tiverem um 15 ou um 16, já é mais difícil trocarem. Ou seja, se conseguirem vender bem, claro, o 15 ou o 16, claro. Podem pagar a diferença e têm um telefone sempre atualizado. Mas a tal história que a Apple andou a vender e que muita gente mudou, se tinha um 15, mudou para o Pro ou para o 16, por causa do Apple Intelligence. foi, eu diria que foi enganada, porque a Apple não apresentou nada da Apple Intelligence que de facto valesse essa mudança. Mas agora eu diria, quem tem um 14 ou abaixo do 14, vale a pena mudar para o 17. Acho que é uma diferença enorme, até de peso.
Sim, claro.
Eu tenho um 14 Pro que dei ao meu filho e mexo no meu 16 e é uma diferença brutal, não é? Parece que é uma coisa de brincar, enquanto a outra é uma coisa pesadíssima. Mas se não for isso, não vejo, ou fazem uma boa venda do 15 ao 16 e portanto depois pagam a diferença, ou então é só por estilo, não é? Por dizer, eu tenho de ser para o último, tenho dinheiro e posso comprar, ok, cada um faz aquilo que quer com o seu dinheiro, não é?
Eu acho, por exemplo, e até mesmo antes de falarmos do Pro muito rapidamente, eu acho que o 17 Air vai ser um grande sucesso para a Apple, independentemente do valor, até mesmo porque é um equipamento para já diferente do normal. Estamos a falar aqui uma coisa que realmente não chegamos a dizer, porque é muita coisa, na verdade, é porque o 17 Air é exclusivamente SIM e, portanto, existe sempre este cuidado de realmente, até mesmo porque a miniaturização foi tal que era necessário fazer o telefone com SIM, portanto, um cartão virtual. Portanto, tenham em conta para quando forem adquirir, tratarem logo dessa situação, uma vez que o eSIM será sempre necessário para operar este equipamento.
E o eSIM em Portugal é uma coisa simples, mas não é tão simples, por exemplo, na China, não é?
Exatamente.
E as últimas notícias que chegam é que há problemas para a introdução deste telefone na China, porque para já só há uma operadora disponível para isso,
que é a
obriga o cliente a ir à loja, mas a Apple tem problemas, não é, Ricardo?
Pois, a Apple tem problemas, até mesmo porque o eSIM não é assim tão disseminado na China. A China sempre foi um mercado que obrigou a Apple e as outras marcas a terem dual SIM, porque são muitas, portanto, é um país muito grande, há muita gente físico, lá está. E realmente existem aqui várias operadoras e a necessidade de ter mais do que uma operadora é realmente uma questão fundamental praticamente na China. E portanto, esta situação está de facto a atrasar e vai atrasar o lançamento deste iPhone 17 Air na China, precisamente por causa disso. Ou seja, além do eSIM não ser assim tão disseminado quanto é na Europa e nos Estados Unidos, existem também aqui a situação de que vai obrigar as pessoas a se deslocarem a uma loja fisicamente para tratarem desta questão do eSIM, uma vez que não é de todo normal, por assim dizer.
E só uma operadora, eles estão a tentar
só uma
agora
negociar
com os outros para ver como é que isto está, mas o facto é que as notícias que chegam é que houve algumas vendas, mas depois parou. E, portanto, há ali qualquer coisa que tem a ver com o eSIM, que de facto, porque a Apple é tão fino, este telefone, que teve de abdicar da parte física para meteres o chip e, portanto, o mercado chinês, que é um mercado muito importante, vai ter de se adaptar agora a isso e, portanto, isso vai aqui demorar algum tempo e eu creio que vai também obrigar aqui a Apple a alguma negociação com as próprias operadoras e não sei se com o governo, porque na China tudo passa pelo governo, para que isso possa acontecer, não é? Para fecharmos, vamos lá falar do iPhone 17 Pro.
Vamos falar aqui do mais musculado, de facto.
Sim, foi apresentado como um telefone, de facto, para profissionais. O preço, 1349 com 256 GB, mas isto vai até aos 2 teras, que é um preço ui.
Exato.
Passa, eu vou aqui tentar, enquanto tu falas um bocadinho sobre este telefone, que é, para já ter novidade de ser unibody, que é uma palavra que já não ouvíamos falar há muito tempo.
Muito,
mas estava aqui
muito
a ver, que pode chegar com 2 teras aos 2.499. Mas, volto a dizer, este telefone é um telefone para profissionais. e tem aqui muita coisa para profissional, ou seja, o vídeo, a fotografia e aquilo que é feito é para gente que precisa de ter alta qualidade, e não tem lógica nenhuma teres um telefone destes e depois nas definições colocas a fotografia numa qualidade inferior e o vídeo numa qualidade inferior.
Não, sem dúvida então, alguma. Aliás,
não tem lógica nenhuma.
Não, não tem mesmo. É mesmo porque a Apple quer, acima de tudo, quer destacar o modelo Pro e por isso mesmo está aqui a carregá-lo mesmo de características que são de topo. E a Apple também tem essa obrigação, até mesmo porque se o equipamento fosse assim tão parecido como, por exemplo, com o 17, obviamente não teria o valor de vendas esperado. O que é que poderemos esperar aqui do iPhone 17 Pro? Olha, pegando já
Pro Max.
Na primeira Pro e Pro Max, neste caso, a primeira coisa que podemos pegar foi exatamente aquilo que disseste, que é o unibody. O unibody, neste caso, em alumínio, ou seja, volta-se atrás do titânio em certos aspectos, basicamente para favorecer a dissipação e o peso também. E vidro Ceramic Shield 2 frontal e traseiro. Ou seja, vamos pôr uma liga de alumínio, portanto, num só chassi, portanto, numa só peça, portanto, não há peças amovíveis nem soldadas, é uma peça só, o que em si confere alguma resistência e robustez, é verdade, e a Apple aqui também a reforçar, assim como faz com o Air, reforçar tanto a parte frontal como a traseira com o Ceramic Shield 2, de forma efetivamente a ter aqui quase um sistema enclausurado, protegido com esta nanotextura que realmente é muito resistente e que vai conferir ao equipamento aqui uma robustez diferente, até mesmo porque o equipamento é mais espesso do que o normal, é muito mais espesso, por exemplo, muito mais, aqui falando em termos de tecnologia, lá está, e comparativamente, mas é mais espesso que o Air, mais espesso que o 17 normal, e isto também deve-se a uma inovação que a Apple fez, chamada a câmara de vapor. A câmara de vapor, Vapor Chamber, realmente foi anunciada como uma forma, neste caso, de dissipar o calor que é emitido por este processador A19 Pro, full feature, ou seja, isto é um processador que não tem, não foi poupado a nenhum esforço, portanto tem tudo operacional, tudo o que é do melhor. A Apple aqui a enaltecer este processador, realmente, e como tu disseste, é um telefone para profissionais, é um telefone para realmente uma utilização exigente, é um telefone para quem precisa de fazer, por exemplo, edição de vídeo de alta definição on the go, portanto na rua, no caminho, em estúdio, em localização remota, seja o que for. Exatamente, e como tal, é um telefone preparado, segundo a Apple, para tudo e qualquer eventualidade, e de facto esta câmara de vapor, o que acontece é que vai ionizar, neste caso, portanto, o que a Apple explica é que o calor gera vapor esse que é capturado nesta câmara, que depois vai ionizar a água de este vapor que sai, que é emanado pelo processador, e de facto essa água será ionizada e dissipada pelo corpo, sem haver restícios, obviamente, de umidade, que é um sistema absolutamente químico, eletroquímico, e que de facto não há aqui sombra de dúvidas nenhumas de que é eficaz, porque até mesmo porque este sistema já é utilizado em outras situações e na concorrência também. Estamos a falar, neste caso, também de um ecrã Super Retina XDR, portanto um OLED ProMotion de 120Hz, o brilho de pico está altíssimo neste caso, e em termos, por exemplo, da câmara frontal, também são 18 megapixels, função center stage também, portanto enquadramento automático, tudo mais. O sistema de câmaras traseiras, temos três câmaras, como já tem vindo a ser habitual, três sensores de 48 megapixels, wide, ultra wide e teleobjetivo, com zoom ótico até 8 vezes. Todos os processadores Pro, A19 Pro, portanto, tanto no 17 Pro, Pro Max, como no iPhone 17 Air, portanto, todos os modelos que tenham o A19 Pro gozam de 12 GB de RAM, ao passo que o A19 tem 8 GB de RAM. E, portanto, temos aqui uma memória mais alargada, mais espaço, mais confortável, para realmente trabalhar tudo aquilo que for necessário e, portanto, prontas para qualquer exigência mais em cima da hora e ocupar todos os recursos que o telefone tenha. Estes processadores são feitos utilizando, neste caso, a escala de fábrica de 3 nanómetros. A Apple já está a trabalhar, a TSMC já está a trabalhar em escalas de 2 nanómetros e, portanto, aqui veremos uma miniaturização ainda maior do processador com mais transistores e, obviamente, também aumentando o número de operações que faz por segundo. Relativamente a este equipamento, o preço se calhar é um dos pontos menos a favor, portanto começa nos 1.349€ para a versão de 256 GB.
Eu não sei se é, porque é assim, o comum dos mortais vai comprar esse telefone, se calhar não vai.
Não.
Claro. Até não. Porque deixa-me aqui dizer duas ou três coisas na área profissional. É que este telefone é mesmo para a área profissional, para quem quer fazer vídeo. Tu hoje podes fazer televisão, podes fazer programas para o YouTube, podes criar até cinema com estes telefones, percebes? O ProRest RAW, que muita gente, e o Log, muita gente não sabe o que é, são funcionalidades que permitem, se tu gravares com estas funcionalidades, permitem depois, no ajuste das cores, vou tentar explicar para quem não percebe. Isto é a mesma coisa de uma televisão, quando tem um programa em direto, vou dar uma situação mais simples, tem um programa em direto, ou tem um jogo de futebol, tem de ter um controlador de cor, que está numa regi, que recebe os sinais e tenta que todas as câmaras tenham a mesma cor. Entendes? Para que o telespectador não esteja a ver uma câmara de uma cor e depois passa para outra, é uma cor um bocadinho diferente, não é?
Claro.
E portanto, com estas características, portanto estamos a falar ao vivo, com estas características, e há muito, e em todos os trabalhos agora feitos, de bons trabalhos, documentários, tudo, há uma pessoa que faz a correção de cor plano a plano, ou seja, depois para que seja uniforme todo o processo e todo o documentário, e com estes ProRes, com o RAW em fotografia, o Log em vídeo, isso é fantástico. Outra das compatibilidades é, podes criar, por exemplo, um vídeo de alguém a tocar música.
Sim, um clipe,
com
exato.
Duas câmaras ou três. Ele consegue fazer uma compatibilidade com os códigos de tempo, com o time code, para que todas as câmaras estejam sincronizadas, que é com o Genlook. E portanto haja logo uma sincronização de todos os vídeos, e depois quando fores fazer a edição é muito mais fácil, porque as câmaras estão todas, ou seja, quando eu abro a boca para dizer uma coisa, todas as câmaras são sincronizadas. E portanto é uma das situações que também faz. Depois faz Double Vision 4K a 120 frames, o que é uma qualidade cinematográfica deslumbrante. E portanto estamos aqui a falar de uma coisa altamente profissional. E portanto, quem decida comprar este telefone, ou tem dinheiro e quer ter o melhor telefone e quer ter a melhor fotografia, mas nunca vai tirar partido de todas estas áreas, que são áreas que o telefone oferece. E portanto, a minha opinião, e para concluirmos, é que quem quer ter um bom telefone pode ir pelo início de gama com o 17, fica com um excelente telefone a menos de 1.000€.
Exato.
Quem quer a moda e ter um telefone diferente,
17,
vai para o Air, E quem precisa mesmo de filmar, de ter esses recursos todos, vai para para o Max. 17, portanto, esta é a minha opinião.
Não, exato, até mesmo porque, lá está, como eu dizia no início, a Apple está cada vez mais a destacar os modelos Pros precisamente para essa utilização, ou seja, está a dar aqui características, funcionalidades e também hardware específico para os modelos Pro, de forma a que, de facto, o profissional, aquele que precisa de performance, vá pagar por este equipamento, mas saiba que tem atualmente o melhor telefone na mão, o melhor telefone possível que a Apple alguma vez pode fazer.
Mas repara uma coisa, o profissional até pode achar barato, é mais barato comprar este iPhone do que estar a comprar determinadas câmaras para fazer determinados trabalhos.
Sem dúvida.
E, portanto, isto até pode ser um preço mais barato, obviamente, para um profissional 250 é curto, tem de ir para um valor mais alto, porque senão tem que agregar um disco externo, e trabalhar com um disco externo nunca é a mesma coisa que trabalhar com o disco original e no interior do telefone. Estamos a chegar ao final deste episódio. Recordar, quando for ouvir este episódio, já deverá estar disponível o iOS 26, que esta segunda-feira, dia 15 de setembro, que estará disponível para toda a gente, vai encontrar uma agradável surpresa. No próximo episódio vamos aqui falar muito do iOS 26 e a partir de dia 19 estão os iPhones 17 no mercado. Portanto, quem encomendou diretamente na Apple, logo no início conseguiu para os primeiros dias, ou quem encomendou em determinadas lojas que há em Portugal, eventualmente terá nos primeiros dias. Não sei se as lojas vão ter assim muitos modelos disponíveis nos primeiros dias, até porque, por exemplo, no Pro existe o modelo azul, o modelo laranja, claro, que é o modelo o Pro Max, que é um modelo diferente, e portanto não sei se estará disponível ou não. Mas fica aqui, tal comprometido, todos os dados, todas as características, e depois decida quem tem que decidir aquilo que vai comprar ou não, mas fica com esta informação.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Estamos na semana de lançamento dos novos iPhones, e quem comprar um novo iPhone vai dar bastante dinheiro e vai com certeza querer protegê-lo. A iServices está sempre preparada para isso, e portanto viemos aqui falar com o Gonçalo Câmara, do marketing da iServices, para perceber o que é que a iServices tem para oferecer a quem na sexta-feira, ou a partir de sexta-feira, for comprar ou for receber o novo iPhone.
Em primeiro lugar, podemos começar pelas películas. Temos de várias películas, mas destaque 3 películas para quem comprar este novo iPhone 17. Estamos a falar das películas de hidrogel, as películas de vidro temperado e também as películas de privacidade, que vão estar disponíveis nas nossas lojas. Já estão disponíveis, portanto, quem adquirir pode fazer essa compra connosco.
E temos para todos os modelos, ou seja, 17, 17 Pro e 17R.
Exatamente. Como acontece em todos os anos, não só temos para todos os modelos, como passa a parte das capas, que é o segundo ponto que eu vou falar, temos para todas as cores que nós vamos ter neste lançamento. Em parte das capas também faz jus a esta parte da proteção, é a segunda camada. Podemos estar a falar de capas fólio, onde servem como carteira. Podemos falar de capas de pele. Podemos falar das nossas capas de silicone, que acabam por ser os nossos best-sellers, com mais de 12 cores. Ou as próprias MagSafe, para conseguir agarrar bem no telefone, a powerbank ou outro dispositivo de carregamento por indução.
E portanto, só para termos uma ideia, vocês vão ter muito mais cores de capas do que aquelas que a Apple oferece.
Sim, nós tentamos trazer, nós temos vários pedidos de clientes de cores que são diferentes, ou cores que têm pantones diferentes que a Apple não traz, e tentamos assim satisfazer os nossos clientes e trazer cores diferentes, não só para o 17, para o 17R, como para o 17 Pro, de forma também aos clientes poderem ter a certeza que têm a sua capa ao seu gosto.
Portanto, capa e película são essenciais, diria eu, porque se o telefone cai ao chão, a capa protege e a película ajuda a não riscar ou partir o vidro. Mas que tipo de outros acessórios
poderemos ter para estes telefones?
Então, temos outros acessórios que já são utilizados nos antecessores do iPhone 17, mas que eu considero que são cada vez mais importantes. A Apple, num lançamento, fala que a bateria dura muito mais, e é verdade, todos os anos há este upgrade, digamos assim, mas eu considero indispensável uma powerbank. Nós temos várias powerbanks, tirando das Key 2, estamos a falar de powerbanks muito leves, compactas, um silicone premium, e temos também powerbanks transparentes, sejam elas de 5000 como 10 mAh, e acredito que é uma grande vantagem para quem adquirir este novo iPhone 17 ter assim uma bateria redobrada para o seu equipamento, que já dura mais, mas com as powerbanks ainda podem durar.
Eu ando sempre com uma dentro da mochila, porque de facto faz muita falta. Depois, destacas mais alguma coisa?
Eu destacaria, se calhar, até porque foi um dos baluartes da apresentação da Apple, foi a questão da qualidade das câmaras. Cada vez mais, agora passam a ser 48 megapixels. Há dois produtos que eu gostava de ressalvar, da iService, que podem ajudar a que esta qualidade de câmara seja melhor aproveitada. Nomeadamente o tripé que nós temos, um tripé extensível, e também o selfie tripod, ou seja, para fotografias de grupo, quer seja para contexto de trabalho, acho que são grandes vantagens para quem adquirir este equipamento e poder assim dar asa à sua imaginação e dar asa a todas as vantagens principais.
Em termos de preços, por exemplo, quanto custa uma capa?
Sim, as capas começam nos R$19,95, relativamente aos powerbanks estão nos R$44,95, temos várias nas várias gamas. Quanto aos tripés, começam nos R$39,95 e o selfie stick nos R$29,95.
Portanto, temos aqui uma gama essencial para quem vai comprar o novo telefone. Isto estará disponível em todas as lojas iService?
Está disponível em todas as lojas iService a partir do dia de hoje. Portanto, já está disponível. Quem comprar o seu equipamento, com certeza que terá à sua disposição todos estes vastos acessórios que acabei de referir.
Gonçalo, muito obrigado e um bom lançamento dos novos iPhones.
Muito obrigado, Nuno.
iServices.
A hora da maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Já sabe, podem seguir-nos tudo aquilo que dissemos no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, e se quiserem, têm sempre um canal para conversar connosco, para apresentarem situações, nós tentaremos resolver, ou algum problema que também tentamos ajudar, para o nosso e-mail, que é horadamaca@icloud.com.
Sim, não se esqueçam de seguir a nós e de seguir o nosso blog e de seguir também o nosso sponsor principal, iServices.pt. Todas as semanas a iServices tem novidades, portanto é sempre bom passar por lá, quanto mais não seja, para ver o que há de novo. Os nossos ouvintes já sabem que têm um desconto direto nos serviços de reparação e não se esqueçam também de que a iServices está praticamente todo lado, portanto será fácil encontrar uma loja presencial relativamente perto de si. Da nossa parte, um grande abraço por estarem aí, muito obrigado mais uma vez por nos ouvirem e com a promessa de que dentro de uma semana, mais coisa, menos coisa, estaremos por cá novamente a trazer notícias fresquinhas e já a falar também do iOS 26 e repescar as dicas todas que fomos dando nestes últimos tempos e, portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia e de nos fazer companhia também no próximo e nos próximos episódios. Até lá, um grande abraço, muito obrigado por estarem aí.
E vou falar também muito do iPadOS 26, porque vai mudar radicalmente quem usa o iPad e vai, digo eu, e falarei disso na próxima semana, abdicar de um computador se não tiver de fazer determinadas ações que só um computador permita. Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Ah, e não só.